Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir.
Olá, eu sou o Davi Cardoso. Convido vocês a entrarem no nosso mundinho de terror e espanto, onde ninguém estará a salvo de um perseguidor implacável, de espíritos malignos, a entidades obscuras, de alienígenas a demônios perversos. Sejam muito bem-vindos ao Fábrica de Horrores. E aí, galerinha do terror, estamos de volta com mais um Fábrica de Horrores, este seu podcast, onde falamos sobre filmes de terror, obviamente. Finalmente vamos falar de um filme que eu prometi gravar sobre ele há muito tempo, acho que desde o começo do ano, do final do ano passado, mas eu sempre empurrei com a barriga, disse, não, eu tenho que falar de outro no lugar, e aí isso continuou por uns meses, e finalmente eu consegui um espaço para falar sobre ele. O filme que eu estou falando é Noites Brutais, né? O Barbarian, um filme aí que chegou ali de surpresa, ninguém fazia ideia do que ele se tratava, mas tinha um trailer muito interessante que não revelava nada, e isso é muito bom, principalmente pro gênero do terror, né? Que a gente tem uma moça que vai, não é nem se hospedar, ela vai, é Airbnb, né, gente, que no nome que se diz, né?
Eu acho que é. É, Airbnb, aquilo ali.
Ela vai no pior Airbnb possível, tá? Na escuridão, não tem ninguém lá nas casas do lado.
Ela vai num cativeiro.
Exatamente, né? E aí ela
Tadinha,
dá de cara...
Mas na defesa dela, ela não sabia. E tava tudo escuro quando ela chegou. Ela só notou no dia seguinte.
Verdade.
Bom, e aí ela dá de cara com um rapaz, né? O Pennywise já tá lá antes dela e... desenrola aí o filme que nós vamos comentar já já. Pelas vozes, vocês já sacaram quem estão no programa hoje, né? Estou com duas convidadas aqui. A Ludmilla, ali voltando do podcast lá de Pânico 6. Espero que vocês tenham ouvido e espero que vocês tenham gostado. E a Rebeca retornando aqui também ao programa. Depois de uns dias aí praticando muito crossfit, ela decidiu voltar. Fazendo aqui o crossover com... essas duas pessoas maravilhosas. Então, já que apresentei as pessoas que vocês já conhecem, né? Vamos falar aqui, então, finalmente de Barbarian. Mas antes da gente começar a falar sobre o filme, Laura, tá aqui o podcast, tá? Não precisa mais esperar por ele. Espero que você goste aí. Espalhe aí o programa, já de antemão. Não vou esperar pro final do podcast, não. Espalhe aí o podcast pra todo mundo. Não só a Laura, mas todo mundo que tá escutando também, tá bom? Vamos lá, o Barbarian, né, esse título, Barbarian, né, o Bárbaro, algumas pessoas podem até estranhar, pô, mas por que que se chama Bárbaro, né, em português é Noites Brutais, que talvez seja um título ruim, mas ele até que faz um pouco de sentido, né. Então eu queria perguntar aqui pra Rebeca já sobre isso, né, sobre o título do filme e o que que você achou ali, né, num geral, desse filme, que já tem um monte de tempo já que passou, então a gente pode falar de spoiler aqui, tá?
Primeiramente, eu não sei se foi tu que me indicou. Foi tu que me indicou esse filme?
Eu acho que sim. É possível.
Foi? Porque, assim, eu não fazia ideia da produção desse filme. Não tinha visto trailer, não tinha visto nada, né? Mas ele foi pro Halloween, pra época do Halloween. E aí eu lembro que a única coisa do Stars que eu lembro de ter visto que ia ser pro Halloween era aquele filme tenebroso da Momo, né? E aí eu fiquei, poxa, não acredito que o Stars vai botar essa porcaria só pro Halloween, perdendo uma oportunidade assim gigantesca. E assim, eu realmente não lembro quem indicou, mas se foi o Davi, ótimo. E aí eu quando eu vi, né, Noites Brutais... eu pensei assim em algo, Jogos Mortais, porque era só o que me vinha na cabeça. Não sabia de nada, não tinha visto foto, não tinha visto nada. E aí eu lembro que eu comecei a assistir e ele tem uma fotografia muito escura. E eu comecei a assistir de dia e não é muito aconselhável você assistir de dia. E eu tive que parar pra, e deixar pra assistir depois à noite. E assim, é um filme excelente, digno de um Oscar? Não, não é, certo? Beleza? Temos essa informação na cabeça? Temos. Mas cumpre o seu papel e é um filme muito bom, assim. Fazia tempo que eu não tinha visto de lançamento, assim, pra streaming. Um filme tão, tão legal e, assim, sem alarde, sem nada. Eu concordo que, tipo, poderia ter tido uma tradução, assim, um pouquinho melhor, porque me deixou, assim, com uma vibe Jogos Mortais, mas...
É, né? A vibe Jogos Mortais é por conta do título, né? Com o Brutais, eu entendo esse misunderstanding que você teve. E, assim, quando eu assisti o filme, eu nos primeiros 20 minutos, 30 minutos, eu me lembrei muito de ti, porque ele começa de uma forma mais lenta, né? E aí tu já me falou que gosta de filmes mais lentos, que cadencia a história. Aí eu fiquei, pô, eu tenho que falar desse filme aí pra Rebeca. Aí eu acho que foi eu que te falei desse filme, Rebeca. Eu tenho quase certeza que foi isso.
Eu também tenho quase certeza. E assim, outro motivo pra quem assim, assistindo ou num ambiente mais escuro, né? No caso, assistir de dia ou assistir à noite. Porque os planos deles são muito bonitos, assim. São interessantes. Eu não sei quanto que é o orçamento desse filme, mas eu acredito que não tenha tido um orçamento muito alto. Então, assim, surpreende.
É, ele é um filme bem filmado mesmo, né? Ele é um filme de estreia desse carinha aqui, o Zach Cregger, ou Krieger, acho que é Cregger. Custou 4,5 milhões, então é um orçamento baixo. Ele é considerado um sleeper hit, né? Ele foi fazendo dinheiro aos poucos. Ele fez 45 milhões de bilheteria, então ele fez umas 10 vezes, vamos dizer assim, 10, mais de 10, 4 vezes 10, 40, é, tá certo. Então ele fez mais ou menos ali umas 10 vezes o que, né, o seu orçamento custou. E o seguinte, eu lembro que eu assisti esse filme antes de ter ido pro Star Plus, né? Eu fui ali na locadora verde e assisti de noite, assisti sozinho. É, mas agora eu quero passar pra Ludmilla, que é a maior fã de Noites Brutais que eu já conheci. Tá? Eu tinha que ter chamado ela pra esse podcast, não podia estar sem ela, porque ela me dizia, Davi, eu adoro esse filme, meu Deus! Então, gente, com vocês, Ludmilla, fala pra gente aí, Lud, tudo que você quiser sobre esse filme. Já vou logo adiantar que a gente foi enganado ali, né, no começo do filme, porque a gente vê, né, o Bill Skarsgård, nosso querido Pennywise, nosso querido Marquês ali do John Wick 4, fazendo um personagem que você não sabe se ele é legal ou se ele não é. E a gente fica com essa pulga atrás na orelha. Porra, mas não dá pra confiar, a gente não sabe. Ele tá sendo muito gente boa. Tá oferecendo um vinhozinho, ensinou a mulher lá a dobrar o lençol da cama, foi dormir no sofá. Mas mesmo assim, né, pra quem é mulher e tá num canto muito sombrio, que não tem ninguém pra pedir ajuda, né? Se caso acontecesse alguma coisa, é uma parada muito complexa, né?
É bizarro.
É bizarro demais, né? Mas que no final das contas, ele era um cara legal e acabou morrendo, infelizmente. Então, Lud, é sua vez de brilhar aqui no palco do Fábrica de Horrores.
Cara, eu gostei muito desse filme. Ele, pra mim, é um dos melhores filmes de terror lançado ano passado, apesar dele ter sido duramente criticado online, o que eu acho uma injustiça, porque eu acho ele um filme muito ousado e subestimado por todo mundo, porque ele é literalmente 3 filmes em um, sabe? Então, ele me surpreendeu muito positivamente. Eu gosto muito vocês falaram aí, eu tava escutando vocês falando que o começo é lento. Pra mim, o começo não é lento. A partir do momento que ela abre a casa que ela alugou e tem um homem desconhecido lá dentro, eu já fiquei me cagando de medo, porque que dali é meu pior pesadelo, sabe? Eu ter que... A única alternativa minha que eu tenho é entrar numa casa com um estranho. pelo amor de Deus, né? Eu, se eu fosse ela, na verdade, eu daria meia volta, entraria no meu carro e dormiria no carro.
Eu teria ido embora. Eu teria ido embora. Ludmilla, pelo amor de Deus, o lugar que ela tava. Primeiro.
Mas o problema é que ela não viu.
Não tinha um poste de luz.
É, no começo, quando ela chega, ela tá chovendo muito, aquela chuva torrencial, então ela não vê nada.
Sabe como é que a gente chama aqui, Ludmilla? A Rebeca vai saber. Quando a gente, aqui de Fortaleza, vai passar por um canto muito esquisito, cheio do menino bom, a gente fala assim, porra...
Cheiro do queijo.
A gente tá indo pro cheiro do queijo. Não me pergunte por que, que é desse é cheiro do queijo. Só sei que é assim, a gente tá indo pro cheiro do queijo. Eu teria dado meia volta, tipo, lá no começo da rua. Senão, não, isso aqui não é pra mim, não. Eu tento arrumar um outro emprego em outro lugar, não dá isso aqui, não. Tá vendo aquela última casa ali? Só aquela última casa ali que tá com luz? Não, meu filho, isso aqui não dá certo, não. Dá, não.
Mas sabe o que que é? Eu já falei isso em algum dos podcasts, Davi. Acho que tu vai lembrar. Gente, a gente não pode querer no que o filme de terror, o mocinho, a mocinha, ele tenha o tique e o teco perfeitamente funcionando, porque senão não tem filme de terror.
Nossa, mas pra mim ela é uma protagonista muito inteligente, tá?
Não, eu concordo, mas por exemplo, vamos lá, nós duas. Numa situação dessa.
Não, obviamente, eu não dividiria a casa. Só que eu, meio que, eu vou dar uma passada de pano. Eu mesmo criticando no começo. Eu entendo ela porque ela tava ali, não tava passeio. Ela tava querendo realizar um sonho profissional. Ela ia trabalhar com uma diretora que ela gosta, ia fazer um documentário e tal. Então, ela falou assim, eu vou passar por essa, vai ser só 2 dias, sabe?
Não, com certeza. Tipo, eu tenho isso na cabeça, isso aqui não é um demérito, tá? Gente, isso não é um demérito. Isso aí é a premissa que eu tenho quando eu vou começar. Mas puta merda, como é que esta pessoa se coloca numa situação que é clara, que é morte? Aí eu, não, peraí, gente.
Mas eu acho
isso
que, eu
não
acho que
funciona
terror...
no filme de terror. Agora sim.
Mas eu acho que o terror, ele faz isso de propósito, sabe? Pra poder a gente ficar embarcada na história, pra gente poder compreender o que tá rolando, sabe? Entrar mais na história, ficar imersivo, você ficar tipo assim, não, porque aí você... Porque aí você instintivamente você começa a torcer pela pessoa.
Sim.
E filme de terror pra mim, principalmente slasher ou serial killer, ou com Final Girl, porque pra mim ela é uma Final Girl. Filme de terror assim, sobrevivência, é obrigatório ter uma conexão pra você torcer pela pessoa. Se você não torcer por ninguém, pra mim esse filme não funciona. E por isso que eu gosto tanto desse filme, porque eu gosto muito da protagonista. Inclusive naquela cena que... A primeira cena, quando ela encontra a passagem do porão, ela fala, não vou mesmo, e ela volta.
Nossa, eu usei muito isso. Acho que por uma semana ou mais, toda a vida que aqui em Fortaleza, a gente tem sol até umas 6 horas da noite, basicamente, né, Davi? Tirando agora, que é a época que tá chovendo, até essa hora. Só que a minha casa, quando ela escurece, fica uma parte, assim, trevosa. E aí, às vezes, eu precisava ir no outro cômodo, né? E aí eu fiquei, não. Vou pegar a luz do celular até chegar na lâmpada e acender. Cara, eu usei muito isso, muito. Poderia ter feito um filme só de eu falando isso.
Um curta de terror, Rebeca.
Um curta de terror. Se aterrorize com as minhas falas.
Eu queria dizer pra Ludmilla, que a Ludmilla falou que a personagem... Eu peguei o nome dela aqui. Personagem da Tess Marshall, que é uma personagem muito inteligente e tal, não sei o quê. Ela foi duramente criticada também, viu? Não só o filme. Porque não sei se vocês viram, principalmente nas bolhas...
Não, eu não vi.
nas bolhas twitterianas, né?
Eu não ando por essas terras amaldiçoadas.
Ah, então você faz bem.
Você não se mistura com isso, né?
Não, eu não se misturo com a gentalha, entendeu? Eu sou o Kiko.
E aí, estavam dizendo, nossa, mas essa mina é muito burra, ou as ações dela, né, não fazem sentido. Tipo, ah, por que que tu vai voltar pra buscar o cara, né, e não sei o quê.
Poxa, mas aí é a humanidade dela, né? Não é burrice. Ela vai voltar sabendo que o cara vai morrer? Aí imagina você tendo que lidar com isso, sabe?
Tipo, eu não dormiria à noite deixando o cara morrer.
Não, eu também. Eu ia ficar. Você ia conseguir viver com essa culpa eternamente? Tudo bem que a gente tem esse sentimento de, ah, não volta, porque a gente conhece ele. A gente sabe que ele é podre. Mas ela não sabe, entendeu? E eu acho que isso ainda é melhor ainda, ela voltar e quase morrer pra salvar ele, porque aí no final tem um peso ainda maior pra atitude horrível dele, sabe?
A gente tá com 17 minutos de gravação e a gente não falou qual é a ameaça do filme. A gente só falou...
Ah,
o Pennywise morre, o outro cara vai morrer, então ela tem que voltar, tipo... Mas, tipo, quem que tá fazendo isso, né? Então, gente, pra quem
não
tá
é
escutando...
Não é o Pennywise.
Não é o rapaz. Quem tá aqui escutando e não viu o filme, primeiro a gente indica que você vai ver. Mas se você não se importa com spoilers, beleza. Mas tudo bem. A menina encontra, né, um porão secreto que tem um monte de degraus, assim, meu Deus,
uma
onde é que você vai
secreta.
Parar? Exatamente. Na verdade, não é ela que encontra os degraus, né? Ela só encontra um quartinho onde tem uma cama e uma câmera, se eu não me engano. Só, isso por si só já é muito bizarro. Então ela, tipo, porra, que merda é essa, né? Vai suspeitar mais ainda do nosso querido Pennywise. E ela fala, não, tu não pode ir lá embaixo, não. Ou ela pede pra ele ir. Uma coisa assim, Ludmilla, tu que reviu. É ele que pede pra ir olhar, ou é ela que... Não vai
não. Não, a sequência é, ela fica presa no porão, com a porta aberta, mas ela não explora, sabe? Porque tá muito escuro. Aí ele chega e ela fala, não, tem alguém lá embaixo, porque ela faz aquela lanterninha com o reflexo do espelho. Ela liga a luz, viu? Muito inteligente. Ela liga a luz, aí a luz aponta pro espelho e o espelho meio que faz uma lanterna pro túnel. Aí nisso que ela fazendo a lanterna pro túnel, ela vê tipo o brilho do olhar do bicho. E ela fica desesperada ali. Aí quando ele chega, ela fala, ele, não, calma, não tem nada não, vou lá ver. Só que aí ele desce e nunca mais volta. Aí ele demora muito. Aí ela vai atrás dele, ela fica chamando ele. Só que aí ela tá, tipo assim, chamando, andando de passinho de formiga, sabe? Sem querer entrar muito. Aí ela explora mesmo quando ele grita, socorro. Ele grita. Aí ela vai andando, e acha as escadas atrás dele.
Então, eu já começo falando um pouquinho aí do nosso querido Pennywise. Eu não tô só falando Pennywise, o nome do cara.
É que é muito difícil o nome dele.
Keith, vou chamar de... Pennywise, dane-se o Keith. O nosso querido Pennywise vai dar uma olhada. Não, eu volto em um minuto, se não me engano. Volto em um minuto. Aí o cara descobre que tem uma porta secreta onde dá pros degraus, né?
Nossa, degraus. Mas dá muito lá pra frente degrau, sabe? Porque você anda muito corredor e lá... Ou seja, o cara realmente quis explorar o túnel, doido.
Então, ele foi muito... Ou burro, ou foi muito doido. Esse rapaz, se fosse eu, encontrei uma porta... Pra escuridão, esse. Não. Vou chamar a polícia.
Vamos embora.
Vamos embora. Ou, pelo menos, ele voltar e dizer, ó, Tess, eu encontrei uma parada ali, mas eu não vou descer, não, nem fudendo.
É, a Tess que encontra, né? Ele vai lá conferir pra ver se realmente tem alguém lá dentro. Mas eu acho que, tipo assim, uma pessoa sã ia falar, poxa, tem realmente um túnel lá? Sei lá, né? Paradas bizarras podem acontecer nessa casa. Vamos embora. Aí ele pegava os dois, pegava um carro e ia embora. Só que aí, eu acho que essa parte do filme é muito inteligente. Porque o filme faz ele explorar e ficar perdido durante um tempinho. Porque ele começa a convencer a gente que ele pode ser o assassino e aquilo ali é uma armadilha. Pra ela seguir ele matar ela, sabe? E botar na jaula.
É o que eu tava, eu acho que todo mundo tava imaginando. Nossa,
eu também pensei isso.
Realmente ele é do mal, caraca, não acredito. E aí a mulher, como você falou, né? Até essa lá no passo de formiga, Cadê tu? Cadê tu? E aí ela vê umas jaulas, né? Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? E aí, pá, o cara aparece do nada sangrando. Eu, que isso, meu irmão? Tá ficando doido? Não me assusta assim, não. E aí, do nada, aparece uma criatura esmagando a cabeça dele na parede. O que isso?
Cena linda! Essa cena, ela é, assim, lindamente... Você sente um asco, um negócio ruim. Então, pra mim, é uma cena linda.
Mas antes disso, tem uma parada muito legal que o filme faz com a gente. Porque ela tá indo, tá descendo as escadas e tá chamando por ele. Só que a gente fica assim, mano, a gente não sabe se o cara é do bem ou não. Aí a gente fica, desce ou não desce? Tu vai atrás dele ou não vai? E aí, cara? E aí?
Eu não ia.
Ó, você não iria. Você deixaria ele morrer. Olha aí,
não.
Ó.
Não, eu não sei da ameaça ainda. Então, eu ia não correr o risco, porque eu poderia achar que dali fosse uma armadilha. Agora, eu sabendo da ameaça lá dentro, aí é outros 500, sabe? Uhum. Mas até aquele momento, ela não sabe que tem aquele bicho lá dentro.
Cara, é muito, muito bizarro, velho. E aí, a gente tem um vislumbre, assim, mais ou menos, da criatura. Mas antes da gente passar pra ela, o filme corta. Ele corta e começa uma história totalmente diferente.
O segundo filme.
É tipo o segundo filme, quando você falou. Que é com o Justin Long lá do Olhos Famintos 1. E de outros filmes, né? Mas é porque eu...
Pra e fazer a conexão, Orange is the New Black também. Ele faz Orange is the New Black.
Ah, é porque eu quis fazer a conexão com o filme de terror. Eu lembro do Olhos Famintos 1. E aí ele faz um personagem que trabalha com cinema, séries, uma coisa assim, né?
O um que tu fala é o primeiro lançado.
Não, Rebeca, é o 2, sabe? Porque o 1, mas na verdade é o 2, ele é prequel, né? Assim.
É não, o que eu tô falando não é esse novo, é o antigo.
Não, olha somente os 1, Rebeca. 1, número 1.
Tá.
2001, sei lá, 2002.
É, pronto, né? Ok. Era só isso que eu queria ter certeza.
O primeirão mesmo. Que tem ele e a irmã dele. E aí, o cara, ele é acusado de ter assediado, estuprado uma mulher, uma coisa assim. E aí ele, não fiz nada disso não, você tá maluco? Mas mesmo assim, por conta do caso, né, ele vai perdendo trabalho, né, vai perder as hipotecas tudinha, tem que pagar advogado. Menino, é uma parada assim. Mas no final das contas, ele é um cara escroto, sim. Ele é um babaca de primeira. Ele até confirma pra um cara num bar que fez.
Ele assume pro amigo dele. Ele fala assim: aí você fez ou não? Aí ele conta uma historinha, mas tá claro que foi realmente estupro. Mesmo na historinha que ele tenta soar que é consensual.
E aí ele tem que resolver um problema lá das hipotecas dele. E aí ele vai, ele viaja. Primeiro que ele não podia ter feito isso, o cara fala, caralho, tu se mudou de estado, porra? Sim, cara, vou resolver com o negócio. Não, tu não pode, tá maluco, mano? E aí a casa que ele justamente vai lá resolver a parada da hipoteca é a casa onde a menina e o Pennywise estavam. E o caralho, que foda, olha a conexão. Tipo, 15 minutos de uma história totalmente diferente pra no final dar a enrolada e fazer a conexão. É, pra puxar de volta, né, pra quem talvez estivesse um pouco perdido. Porque quando eu vi esse filme pela segunda vez, eu coloquei meus irmãos e um amigo nosso pra assistir. Aí eles não gostaram muito do filme, não, até por conta disso. Caralho, que porra é essa, Davi? Começou outra trama aí, mano? Não, se acalma aí, porra. Essa galera de hoje parece que não tem paciência, né? Mas eu, particularmente, eu gostei muito disso. Eu gosto muito quando um filme tem a coragem... Né, de tá seguindo aqui num ritmo, num gênero, e aí ele corta pra começar uma outra história completamente diferente, por mais que seja uma história paralela, pra depois, né, no final, ela voltar pra história original e de voltar pro terror. Eu gosto muito quando fazem isso. Tem o próprio Drink no Inferno, não sei se já assistiram esse filme.
Claro, é clássico.
Que ele começa de um jeito, né? E da metade pro final ele viaja completamente. Então eu gosto quando isso acontece. E aí, o cara, né, acaba descobrindo o porão, que merda é essa, tem mala aqui na casa, tem gente aqui, não era pra ter gente aqui. E aí ele acaba caindo também, né, na mesma parada que a menina, ele descobre os degraus. Degraus, né, gente? Eu tô confuso.
É degraus.
Degraus, né?
A gente já ficou tantas vezes nessa discussão.
E aí ele encontra a menina, ele encontra a Tess tá num buraco, né? Ele é jogado pra lá também, não, ele cai, né? Ele cai num buraco.
Não, ele explora, ele não cai não, ele vai explorar, porque ele tá vendo como que tá a casa, né? Porque ele chega na casa e tem roupa, tem mala, e ele, o que que tá acontecendo? Aí ele liga pra mulher que administra a casa, e ela fala, a gente não aluga essa casa faz 2 semanas. Ou seja, gente, a Tess tava 2 semanas com aquela mulher. Ai, gente, eu fiquei com tanto dó dela.
Meu Deus.
Me deu agonia.
Você me lembrou agora que foi um tempão que ela tava ali naquele buraco.
Ai, tadinha. Aí, quando ele vai, ele abre o porão, ele vê lá a porta... Não é porta aquilo, né? Mas ele vê aquela pedra aberta... E ele fica feliz que, tipo, ai, mais terreno, então vou ter mais dinheiro, porque eu tenho que vender essa casa. Aí ele vai medindo, ele leva uma fita métrica. Aí é assim que ele se esbarra com a Tess.
Pois é, né? E aí, nesse segmento do filme, onde a gente tem um pouco mais de conhecimento do que tá acontecendo, né? Tem uma mulher muito grande, né? Muito grande, deve ter uns 2 metros, talvez, que tá querendo, tipo, cuidar deles como se fosse filhos dela, e aí ela traz a mamadeira pro cara beber o leitinho, e eu, puta que pariu, que nojo.
Antes da mamadeira, tá? Antes da mamadeira.
Antes da mamadeira.
Antes da mamadeira mesmo.
E a Tess fala, bebe essa porra, caralho. Não, tá maluca, eu não vou beber essa merda. Aí a mulher perde a paciência, né, a mãe, vamos chamar de mãe. A mãe perde a paciência... Pega o cara, leva pro quartinho ali do bebê, onde tem uma televisãozinha com uma mulher também dando de mamar, se eu não me engano. E aí ela vai fazer o que está acontecendo na televisão. Vai querer dar de mamar pro cara.
Ai,
aí, meu Deus! Eu sei, por um lado, eu estava feliz. Porque ele é um escroto. Ele estuprou uma mulher. Então meio que seria um castigo. E aí a mulher consegue se salvar, né? Ela consegue sair lá do buraco. E aí é que rola a outra parte do filme. Eu não sei se é exatamente aí, eu acho que é um pouco depois. Mas
é um pouquinho depois, demora um pouquinho. Mas é aí, o terceiro. É aí que eu falo que tem 3 filmes. Aí vem o terceiro filme que você entende a origem desse troço. E confesso pra vocês, tá? Eu fiquei muito triste, cara. Eu falei assim, gente, isso aqui é um filme de terror? Ou é pra me dar susto ou pra me fazer chorar?
Pô, mas assim, é o terceiro segmento aí do filme que também é muito dirigido, é muito bem fotografado, a fotografia também é muito bonita.
Destoa bastante, né, do que a gente tava assistindo. A gente tava assistindo tudo muito escuro e fechado, aí do nada vem um ambiente super aberto, colorido.
Pois é, e a história lá do cara, né, que é uma história muito sombria, muito pesada o que ele fez, pra ter uma fotografia toda bonita, toda colorida, como você falou, né? Eu fiquei realmente muito feliz com a direção desse Zach Cregger, que ele não é de ficar tremendo a câmera, ele não é de picotar muito, às vezes ele deixa a câmera tranquilazinha, mostra ali e tal, ou mostra de relance, pra depois a gente ter um visual maior da criatura e tal. Então, pra mim, ele mandou muito bem. Eu já sei que ele vai fazer um outro filme de terror, mas nada confirmado ainda do que vai contar. Mas eu já tô no aguardo, já botei na minha listinha de promessas do futuro. E aí, beleza. Aí esse terceiro segmento conta a história de um cara completamente fechado, aparentemente vai trabalhar como mecânico, mas ele tem um segredo terrível, né? O segredo que ele ficava espiando, né? Espiando as mulheres ali pra... onde ele fingia trabalhar de mecânico, né? Ele quebrava uma coisa de propósito, deixava a janelinha ali do banheiro aberta pra depois ele, né, voltar pra essa casa e cometer atrocidades. Porém, ele primeiro também vai numa mercearia, vai comprar fraldas, né? E aí quando você não sabe da história dele, você pensa, pô, ele vai comprar fraldas pra um filho que vai nascer ou já nasceu e tá precisando de fralda. Mas aí quando ele volta pra casa, que ele abre a porta lá, que dá pra aquele... não é a porta do porão, é o que vem antes do porão ali. Como é o nome que se dá ali, gente? Esqueci.
Ah, sei lá.
Tá, dá um corredor?
Não. Sei. Tipo, na invocação do mal lá, que abre a porta, eles têm que descer pra procurar se tem alguma atividade paranormal, aí não tem nada, e aí eles sobem depois de novo. Enfim, é tipo um basement, né? Tipo um basement, e aí nesse basement tem aquela porta que dá lá pra escadaria do terror. E aí quando ele abre essa porta, a gente ouve gritos, né? De uma mulher pedindo socorro e tal, não sei o quê. E aí a gente faz a conexão. Caralho, o cara tá mantendo em cativeiro uma mulher. E só, a história só piora quando o Justin Long, né, o personagem dele, ele consegue sair lá da mãe, sai correndo, encontra uma porta. E aí, quando ela tá chegando perto dele, ela volta, né, ela retrocede. E aí a gente fica, ué, por que ela parou? Por que ela deu meia volta? E aí a gente descobre que dentro, né, desse quarto, quando ele abre a porta, tá esse cara que mantinha pessoas em cativeiro, né? Desde os anos 80, se eu não me engano. Já tá velho, 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 tá acamado, não consegue nem se mexer direito. E aí, nesse quarto, o Justin Long, ele encontra umas fitas, né? Quando ele coloca uma fita lá na televisão, ele vê a barbaridade. Olha aí, barbaridade, Barbarian. Ah, olha aí.
Na verdade, Barbarian não é o nome da rua? Do bairro? Não lembro.
Pô, eu não lembro, ó.
Ele cita, tem uma mulher, tem uma vez que tem uma, quando, no comecinho do filme, a Tess, ela vai falar tipo assim, ah, tô no Airbnb pra diretora, que ela tá ali fazendo entrevista de trabalho, né? Aí ela fala, aonde? Ela fala, aí se eu não me engano, quase certeza, gente, ela fala Barbarian, é porque eu vi dublado, então o inglês da dubladora não tava tão bem, muito bom assim, mil perdões, dubladora. Mas eu tenho quase certeza que ela fala Barbarian.
Tá aqui, eu pesquisei rapidinho. Aqui tá dizendo que o filme ele se passa na ficcional Rua Barbary. Na Rua Barbary.
Ah,
né?
Viu? Barbary. Alguma coisa aí, viu?
Um gueto de Detroit. É exatamente isso mesmo. Mas dá pra fazer a conexão com o caso bárbaro que tava acontecendo. E olha o curioso. O estuprador viu uma fita de um estuprador e achou isso horrível. Olha o que o filme está querendo nos mostrar. Cara, assim, obviamente não tem como a gente, né, ficar do lado do AJ, que é o Justin Long. Mas eu acho que eu nunca vi isso num filme, né? Você botar uma cena de algo horrível que está acontecendo e a pessoa que está assistindo também ter feito a mesma coisa, sabe? E mesmo ele ficando caladinho assim, não fiz nada não, viu? Não fiz nada não. Cara, eu acho que foi um toque, assim, um pouquinho de gênio, assim, do diretor, tá? Foi foda isso aí.
A beleza está na sutileza.
Exato. Eu não sei se teve gente que percebeu isso. Eu só fui perceber isso na segunda vez, quando eu tava assistindo com os meus irmãos e tal. Foi que eu despertei. Caralho, o estuprador tá vendo a fita de um estuprador também. Olha, eu não tinha me reparado disso. Não tinha. E aí o filme desenrola, o velho lá na cama pega uma arma, e aí o Justin Long, caralho, não atira em mim não. E aí ele se mata, e aí a gente fica pensando, ele estava sendo mantido pela mãe, ou não, sabe, ou o contrário, eu não sei, porque ele quis se matar ali, sabe, só quando o cara apareceu que ele resolveu pegar a arma e tal. O que vocês acham, Rebeca e Ludmilla?
Eu acho que ele era muito velho, eu acho que ele não tinha opção, na verdade. Ele não queria sair dali do bairro, porque a gente vê no flashback que o cara vai se mudar e ele não gostou muito desse papo, ou seja, ele não queria sair do bairro. E ele tava muito velho, e ele viu que, tipo, o que que ele criou, porque caso não tenha ficado claro pra quem assistiu, o monstro, né, lá, a mãe lá, ela é filha da filha da filha da filha. Ou seja, ele estuprava uma mulher, tinha um filho, aí estuprava esse filho e tal, por isso que nasceu aquela aberração. Pelo menos é isso que eu entendi do filme, tá, gente?
Eu também entendi isso.
Então, por isso que ela é daquele jeito, porque ela é realmente um fruto de um incesto estrondoso, sabe? E absurdo, e por isso que nasceu daquele jeito. Então eu acho que ele não tinha muita opção, eu acho que ela não tava fazendo ele de refém. Ele, tipo assim, eu acho que ele não tava preso, mas ele também não queria sair. Era uma parada assim, não sei.
É meio que uma síndrome de Estocolmo, mas não é bem uma síndrome de Estocolmo, mais ou menos.
Uhum.
É, ele tá... É porque é muito tosco a gente dizer, ele está na zona de conforto dele, mas de repente, essa é a zona de conforto dele, né?
Uhum, é.
Mas assim, agora que tu falou, tipo, eu entendi isso, não sei vocês, eu entendi a mesma coisa. Será que tem outros entendimentos?
É, não, eu só entendi isso, se tiver outras interpretações, eu não
pois
sei.
Pois é, eu realmente, agora eu fiquei muito curiosa, se você tem uma interpretação aí, outra, eu tô curiosa pra saber. Deixe nos comentários.
O Davi vai abrir uma caixinha de perguntas aí no episódio. Você coloca a sua teoria na caixinha de perguntas.
Exato. Por favor, compartilhe comigo, porque agora eu preciso saber.
Eu acho interessante essa relação, tipo... Essa cena, né? Que é o pós-flashback. Porque você tá tentando digerir o que você acabou de ver, né? Tipo, que o cara não... Um serial estuprador, né? Não sei, nem sei se existe alguma nomenclatura pra isso.
É um maníaco, né? O que se chamaria de maníaco.
É um maníaco. O cara é um maníaco e ele, além disso, ele ainda faz filho com a filha, Ele mantém sempre alguém ali em cárcere pra ele continuar a doença dele ali.
Eu precisei pausar.
Nossa, é muito pesado.
É.
Então, mas eu acho uma construção muito interessante pra vilã. Porque apesar dela ser um ser monstruoso, eu não sei vocês, mas eu não consigo odiar ela. Sabe? Eu sinto uma... Cara, gente, no final eu senti uma pena muito grande dela. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo?
Eu não sei se eu senti pena. O que eu sei que eu senti é o que é que... Não tem outra circunstância aqui que ia dar uma coisa boa e essa pessoa ia ser uma pessoa boa, entendeu?
Não, porque ela não é uma pessoa.
Pois é, ela não, não é.
Além tipo, da característica física, né, obviamente, porque ela destoa um pouquinho, ele também privou ela de viver em sociedade. Então ela não sabe nem falar, gente. Ela não sabe nem falar.
Eu fiquei pensando, né, tipo, primeiro, meu primeiro insight, né, foi, gente, mas isso é uma pessoa? E se eu não chamar isso de pessoa, eu vou chamar de quê? Então, assim, eu um pouco de um, sabe, querendo, foi algo tão bizarro, e, assim, inimaginável, que eu não consegui não pensar assim. E aí, Eu me vi até muito determinista, pensando de que ali não tinha outra opção a não ser dar tudo muito errado. Porque, né?
É, o ambiente ali que ela tá inserida, tipo, não tinha como dar certo. Porque além da obviedade, né, como que ela é fruto de várias gerações que compartilham o mesmo DNA, é óbvio que ia ter algumas complicações genéticas na vez dela, sabe? Ou até na vez, né, nas que antecederam ela, a gente não sabe, né? Pode ter sido também outras ali. Mas o fato dela não ter vivido em sociedade, não saber lidar... Não só não saber falar, mas não saber lidar com o outro, porque ele privou ela disso, ele prendeu ela ali no porão. Eu sinto que, apesar disso, ela não, ainda tem um pouquinho de humanidade, porque, tipo, ela matava ali pra demonstrar um sentimento do tipo, ah, você não tá fazendo o que eu quero. Então, é que nem quando a criança aprende a lidar em sociedade no jardim, tipo, ah, você não pode morder seu coleguinha se você... Se ele não quer dividir brinquedo, sabe? Você tá aprendendo a conviver em sociedade.
É um comportamento um pouco animalesco, né?
Sim, assim, ela tem isso. Mas aí no final a gente vê que ela se apegou à Tess. Que ela, tipo, fica triste porque a Tess tá machucada. Ela salva a Tess. E por isso que nessa parte eu fiquei triste por ela. Porque ali eu vi que pelo menos ela tinha um pouquinho de humanidade, sabe? Que ela, infelizmente, ela teve só uma vida, tipo, um pai horrível, um abusador, sabe?
Assim,
ela não é mais monstro que ele, isso eu tenho a certeza absoluta.
Não, com certeza, com certeza. E aí, até que a gente falou assim, a zona de conforto dele, mas eu acho que é a realidade que ele construiu e que ele gosta também, né?
Uhum.
Tem muito, não vou entrar nisso porque é muito de psicologia e eu entendo, mas é muito o que ele gosta, o que ele consegue gostar e o que ele entende como a vida dele, né?
Ou pode ter também saído um pouquinho do controle, sabe? Ele tentou tanto controlar a linhagem, quem ficava ali, o que ele fazia, que chegou num momento que saiu do controle dele e ele não sabia o que fazer. Então ele não fez nada, sabe? Então, tipo assim, caraca, essa geração aqui deu errado, ela se transformou em algo que tá mais forte que eu, mais perigoso do que eu não sei mais controlar. Então vou aqui ficar vivendo, entre aspas, até quando dá. Aí foi quando ele se matou.
Eu tô com vocês, eu também tive a mesma interpretação de que a mãe é um processo. A mãe é um resultado, né, de um processo de muitos estupros, sabe? De relações sexuais abusivas que, infelizmente, gerou aquilo. Não tinha como sair algo normal. A gente tem casos, assim, de mais de uma pessoa, tipo, da mesma família, que tem relacionamentos e aí tem filhos, e aí às vezes sai um que não tem um parafuso a menos. E tipo, como Game of Thrones, lá com os Targaryens, né? Ou, né, na nossa própria sociedade, que eu tenho na família primos casados. E eu sempre fico pensando, pô, mas e se sai um filho desse casamento e sai meio diferente, vamos dizer assim? Eu já parei pra pensar assim.
Cara, mas isso era normal na época da realeza, né?
Se eu não me engano, os Romanovs são.
Na época da monarquia, eles só se relacionavam com sangue puro, né, entre aspas, ou seja, para manter a realeza, só se relacionava com família. Então era tio com sobrinha, irmão com irmão, era assim, sabe? Então, tem uma família real agora, que eu não vou saber qual é o sobrenome dela, que é uma curiosidade muito interessante, que todos tinham queixão. E eles tinham um queixo muito grande, assim, bem pra frente, sabe? Não era uma parada, tipo assim, só um aspecto físico. Ah, uma característica física diferente. Não, era bem protuberante, assim, pra frente. E as pinturas até diminuíam um pouco, pra não ficar tão esquisito. Mas isso atrapalhava eles na mordida e na respiração. Tanto que eles não viviam tanto assim. E por causa da relação incestuosa.
Não são os Romanovs. Os Romanovs. Ai, gente, eu não consigo falar. É lá da família da Espanha. É a família real espanhola. E mesmo nas pinturas é bizarro. Bizarro. Eu acabei de procurar aqui. Gente, é bizarro. E assim, o queixo grande e atrapalhar na mordida é tipo o mínimo. Os problemas. Tipo, tem problemas mentais assim. Diversos.
Pois é, né? E aí esse filme aí, que ele trata desse tipo de assunto, né? De relacionamento abusivo, né? De cárcere privado, desse medo real de uma mulher estar sozinha, e aí quando vai chegar lá no Airbnb, né? No caso do filme, já tem um cara lá dentro. E aí, infelizmente, a nossa sociedade, a gente tem muito feminicídio, então a gente fica sem saber o que fazer, vai embora, não, confia no cara, né? Então, esse filme, ele não é só, né, essa história da criatura que vai perseguir e tal, não, ele conta muito mais do que isso, né? Ele também critica algumas coisas, como a parte dos policiais, né? Que a mulher vai pedir ajuda pro policial. Não, a gente não pode fazer nada.
Nossa, como é que é? É a culpabilização da vítima, né? Que até, tipo, né, a nossa sociedade é problemática e a gente faz muito isso de julgar a mulher, mas até a gente já fez isso aqui no podcast. Eu mesma fiz, tipo, como é que ela se coloca nessa situação? É claro que vai dar errado. E, tipo, não é problema se ela se colocou nessa situação. O problema é que a situação aconteceu. Isso é o real problema.
É, ali, no caso dos policiais, eles estão bem com um preconceito mesmo de classe, né? Porque eles estão ignorando tudo que acontece naquele bairro, porque é um bairro mais pobre. Então é melhor você ignorar o problema e fingir que ele não aconteceu do que você resolver ele, né? É basicamente isso. Então por isso que eles já assumem que ela é uma viciada, uma drogada, sendo que ela é literalmente uma sobrevivente de um cárcere privado de um monstro.
É, a pobre tá acabada e, tipo...
Duas semanas sem tomar banho e mamando no monstro. Não vamos.
Nossa senhora, desce você sério.
Nossa!
E aí, eu tava lendo aqui enquanto vocês estavam conversando que um cara que trabalha lá pra revista Forbes fez um paralelo, né? Traçou um paralelo entre a personagem da mãe com Frankenstein, que são dois personagens, né? Duas criaturas que foram trazidas para o mundo, mas através de um processo não natural, né, e que foram isolados ali da sociedade, né. Então eu acho que provavelmente Zack Cregger se inspirou em Frankenstein para fazer, né, esse filme, para fazer, né, essa personagem. É mais ou menos o Frankenstein, né?
É, com um tom mais crítico social, né, porque ele é bem assertivo na crítica dele, até na escolha de colocar o personagem lá que é de Hollywood, que é estuprador. Eu acho que ele é muito assertivo em colocar... Todo mundo ali tem um papel muito importante pra crítica que ele quer fazer, sabe? O estuprador de Hollywood, aí tem a mulher que ela trabalha fazendo com documentários em relação a uma classe social e a um gênero musical que é bem racializado, né? O jazz, ele até hoje ele é bem racializado, assim. E o personagem do Pennywise lá, que ele é um cara que trabalha com moradia, né? Ele distribui moradia para as pessoas. Então, ele revitaliza bairros, né? Pelo que eu entendi, é isso, né? Ele faz projetos sociais. Então, eu acho que tudo ele que gira em torno dos personagens contribuem para a crítica social que ele faz. Ele fala sobre desigualdade, ele fala sobre relações abusivas, ele fala sobre... não só relações abusivas sexualmente, mas também de poder, né? De como uma pessoa pode influenciar a outra. A gente vê esse reflexo tanto no de Hollywood quanto no cara do passado. Ele tinha relação de poder que ele mantinha presa várias mulheres pra ele continuar com os abusos, enfim.
É, e eu acho que se você não pegar essas referências, assim, todas, essas críticas, um pouco da experiência é perdida, sabe? E por isso que algumas pessoas... Eu vi pessoas próximas a mim dizendo que esse filme era meio fraco, que eu... Enfim, aí eu acho que é isso. Não captou muito bem essa crítica social, sabe? E ela não tá tão batida na cara, eu acho.
Uhum. Mas eu acho que até se você não perceber a crítica ao filme, ele é um bom entretenimento.
Eu concordo.
Eu acho que as pessoas não gostam... Quem não gostou, eu sinto que é porque as pessoas preferem um filme linear, que ele é do mesmo tom do começo ao fim. E como que a gente já falou aqui, esses filmes são três filmes em um. Então é bem complicado realmente alguém gostar de um filme que ele muda de tom três vezes, sabe? Mas eu acho muito corajoso, por isso eu gosto dele. Inclusive tem um filme que ele é similar nesse aspecto, que são dois filmes em um. Não sei se vocês assistiram, que se chama Fresh, que é com Sebastião Stan.
Ai, gosto desse filme.
Assisti
adoro
também.
Adoro esse filme, muito bom.
Esse filme é muito bom. Esse filme, a primeira parte dele inteirinha é tipo uma comédia romântica e depois vira um terror canibal, sabe?
Eu lembro
desse filme. Eu deixava o Sebastião Stan me comer.
Esse filme aí, eu pensei assim, ele tava na parte de terror, né? E eu, vou assistir de boas. Quando começou, isso é um filme de terror mesmo, menino? Aí foi que eu, não é terror não. Porque eu sou a pessoa, meu povo, que coloca o filme sem ler porra nenhuma. Só coloco e vamos ver o que é que dá.
E aí eu queria passar pro final do filme, né? Pra gente encerrar o podcast. Que também foi alvo de... críticas. Sempre esse filme foi cheio de alvos, assim, de crítica. Ah, porque o filme é fraco. Ah, porque o filme é lento no começo, não sei o quê. A crítica da vez é humor. esse filme, ele tem um humor bem de leve, bem sutil, e eu acho que às vezes as pessoas talvez não gostem por isso. Ele tem uma veia meio Evil Dead, né? Mais ou menos, mas tipo, bem de leve. E aí eu digo a cena que tem essa parada do humor.
Ela batendo com o braço que ela acabou de tirar no cara.
Também. Era isso, né? O mendigo vai, não, vem aqui, se esconde aqui, né? A Tess e o AJ. Aí o cara fala, não, vocês estão malucos? Vocês não eram pra ter ido pra aquela casa. Aquela casa é o mal, lá dentro tem o mal, não sei o quê. Mas aqui vocês estão seguros. É assim que o cara termina de falar, a mãe vem quebrando tudo, meu irmão. E aí
ele fala, em 15 anos que eu moro aqui, ela nunca veio aqui. Ela fala.
Exatamente. Então esse filme, até comédia tem, né? Uma partezinha, pelo menos, assim, de leve. E aí arranca o braço do cara. Meu Deus! E aí usa o braço do cara pra bater no cara, no pobre do mendigo. Aí eu, meu Deus, que isso, mano? Então, ele também te faz rir. Mas eu não sei se todo mundo vai pegar, tipo, vai entender que é pra rir mesmo, sabe? E o diretor fez de propósito. Não é que o filme tava sério e aí, nossa, mas de repente botou a comédia no filme. Ah, nada a ver, irmão, isso aí. Assim, eu sei que gosto, cada um tem o seu. Quem é fã de terror já é mais acostumado a assistir filmes em que eles sejam terrir o filme inteiro, ou pelo menos um pedaço dele é um terrir, como o próprio Morte do Demônio dos anos 80.
Pô, mais ou menos, eu vejo o gênero terrir sendo muito criticado ainda, tem gente que fala que não entende porque insistem em misturar comédia no terror, mas eu acho que o terrir, ele é tipo um gênero musical, sabe? Eles são gêneros que você precisa ter o nível de descrença mais elevado para você curtir. Você não tem que procurar lógica. Você tem que entender como que ele tá utilizando aquele artifício dentro do filme, sabe? Exemplo, musical, ele utiliza a música para poder criar uma camada mais complexa dentro do personagem. Ele quer explicar o que o personagem está sentindo. E o terrir, ele tá usando o absurdo em forma de tom cômico. E, pô, é bom demais, cara. As pessoas são chatas.
Cara, eu já acho que são contrastes e que combinam pra caramba. Por quê? Porque você tem que ser muito bom pra fazer filme de terror e você tem que ser muito bom pra fazer filme de comédia. Aí, tipo, quando você tem esses dois, você tá pegando justamente a dificuldade dos gêneros, assim, do cinema em um só. Então eu acho genial.
Não, eu também gosto bastante, tanto é que eu falei de Evil Dead aqui, vai ser o próximo programa, pessoal. Então fiquem esperando, vai ter podcast Evil Dead, é a franquia. Os dois primeiros não, mas o segundo e o terceiro são os disparados, o que tem a mistura do terror com comédia. Eu acho que mais o segundo do que o terceiro. O terceiro já é comédia pastelão total. Mas a série Ash vs Evil Dead, que eu amo, ele mistura muito bem o terror com comédia. Até indico também pra quem já conheceu Morte do Demônio, mas nunca viu a série, vai lá assistir. E aí com esse filme, é porque eu acho que eu entendo as pessoas que não gostaram, porque foi exatamente isso que eu falei. O filme, ele tava indo numa crescente de seriedade, e aí do nada me bota uma cena da mulher arrancando o braço do mendigo e batendo no cara com o braço arrancado. Eu entendo quem não goste desse contraste, queria que o filme seguisse a seriedade até o final, mas, como eu falei, eu acho que para quem já é mais acostumado com o terror, que já assistiu todo tipo de terror com subgênero, eu acho que esse tipo de gente já aceita mais, entendeu? A parada do humor. E nem é um humor tão escrachado, assim, tão pastelão.
É um respiro.
Exatamente, é um respiro de depois de tudo que a gente passou, depois de tudo que a pobre da menina tava passando. Então eu acho que foi uma adição bem-vinda. Eu acho que se fosse desde o começo, talvez as pessoas fossem mais preparadas para chegar, né, nessa cena do final. O AJ e a Tess estão com uma pistola, né, um revólver, se eu não me engano, mas deixam cair. Então, para quem já tava achando que a menina é burra ou as decisões dela são idiotas, Aí deixa a arma cair. Puta não, merda, mano.
Quem deixa cair é ele. Não é ela, não. Ela tá com tiro na barriga. Olha aqui, eu vim aqui defender ela. Ela tá com tiro na barriga porque ele dá um tiro nela sem querer, porque ele acha que ela é um monstro. Então ela tá com tiro no abdômen e ela tá subindo, tipo, mancando, morrendo de dor. E ela grita pra ele, a arma nessa cintura. Ele pega a arma e deixa a arma cair lá embaixo.
Caramba, Ludmilla, eu esqueci dessa cena que ela leva o tiro. Que cena bem feita, meu irmão. É tipo, eu sei que o cara é um escroto, mas não, tinha, não dá pra culpar ele nesse sentido, porque tava uma escuridão. É, e ele não tinha como ver a menina. Não tinha como saber se era ela ou a criatura.
Foi uma coincidência infeliz.
Pois é. Mas aí no final o cara faz essa burrada, então deixa eu me corrigir, desculpa. Ele vai jogar a arma, mas joga errado, destrambelhado. E aí tem o brilhante plano. Não, se joga. Quer dizer, não, vou te jogar. Vou te jogar. Que ela vai atrás, né? Aconteceu? Aconteceu. Mas caralho. O cara é muito filho da puta, né?
Nossa, porque ele não tava imaginando que ela fosse sobreviver, não. Ele tá falando assim, ele falou, eu posso sobreviver. Ele fala isso. Então você tem que colaborar. Então ele pega ela pelo cabelo e joga ela. E aí ele sabia que o monstro ia atrás, sabe? Só que ele não tinha certeza que ela ia sobreviver ou não. Ele realmente ia sacrificar ela.
E aí, no final, né, a gente tem pelo menos uma coisa boa de tudo isso, né? Envolvendo a mãe e o AJ. Ela não morreu, né, a mãe, só que ela pega, fura os olhos do AJ como o Montanha furou os olhos da namoradinha da Ludmilla, do nosso querido Pedro Pascal em Game of Thrones.
Ai, gente, não me lembra essa cena que eu vou ter depressão.
E abre o crânio do cara. Eu, meu Deus, que foda. Aí eu, puta que pariu, bem feito. Se fudeu, mas se fudeu muito. E aí o filme acaba, né, com a Tess dando o tiro final na mãe. O filme acaba, tipo assim, do nada. De vez em quando eu não gosto como quando filmes acabam desse jeito, abruptamente. Tipo o Lugar Silencioso 1 e 2. Mas ele ainda tem uma ceninha durante os créditos, né, que é ela andando pela rua, baleada e tocando Be My Baby. Tinha como esse final não ser perfeito?
Cara, nossa, é ótimo. Eu acho assim, palmas. Tocantins inteiro.
Tocantins inteiro. Mas é exatamente isso. Olha, foi uma escolha muito certa, né, de trilha sonora, de ter colocado Be My Baby depois de tudo isso que aconteceu, desse final, né, que ela, a própria mãe, ela entende que, ai, me mata logo, vai, me mata, eu não quero mais. Então, cara, esse filme é ótimo, esse filme é muito bom. É, vocês que nos escutaram, depois de tudo isso que a gente falou, de todas essas interpretações, acho que vale você dar uma segunda chance pra ver se gosta mais do filme, não sei, às vezes acontece. Então, você que tá nos escutando aqui, já assistiu o filme, conseguiu gostar mais dele ainda depois do que a gente comentou, deixa nos comentários. E queria agradecer aqui a presença da Rebeca e da Ludmilla. Obrigado.
De nada.
Obrigado mesmo por vocês terem aceitado o convite. Como eu falei, a Ludmilla não podia estar de fora deste podcast.
Ah, muito obrigada. Depois de ter feito aqui uma palestrinha, muito obrigada.
E aqui tem informação sobre as famílias queixudas lá.
Pesquisem direito, gente, porque não tenho certeza 100%. Não, viu? Vamos pesquisar.
É isso, gente. Então, até o próximo programa e é isso. Até o próximo programa, não tem mais o que dizer. Tchau.
Tchau, tchau, gente. Tchau. Me sigam, @triberne.
Esse podcast teve edição de Davi Cardoso.